Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje aqui com uma camiseta preta, uma barba para fazer aqui o meu rosto. Aqui na minha cabeça tem um headphone também na cor preta. Aqui na minha frente, bem na frente da minha boca, tem um microfone também preto. Ao fundo aqui do lado esquerdo tem um papel de parede aqui na cor azul, no fundo ele tem uma caveirinha ali, um adorno ali em cima da minha mesa. E ao lado direito aqui, ao fundo também tem uma guitarra e uma luz azul, que é a nossa luz aqui do nosso canal, para deixar esse espetáculo aqui, que é o nosso dia a dia aqui, trazendo conteúdos incríveis para você que está do outro lado da telinha. E eu estou muito feliz de estar com você também, claro, que teve a possibilidade de estar aqui, né, na verdade, ao vivo, ou para você também que vai passar por aqui, assistindo nosso conteúdo gravado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse conteúdo é feito com muito carinho, especialmente para você. E lembrando que todos os nossos episódios acontecem ao vivo durante a semana, para você que tem a possibilidade. Então, agende aí sempre às 20 horas e 10 minutos. Então, coloque lá um despertador. Né? E tem uma coisa melhor ainda que colocar um despertador, é você inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que aí automaticamente sobe lá, Mário, tá ao vivo sobre o tema X. Então, é muito legal que você já fica antenado aí de todas as novidades do canal. São mais de 400 episódios, 100% gratuitos, ou seja, R$0. Só custa você se inscrever, deixar esse like e ativar o sininho para que você seja notificado desse conteúdo. E hoje, estou com uma super convidada aqui, a Gabriela Oriara, e nós vamos falar de um tema bem legal, que é esse, né, como o mindset é importante nessa jornada nossa de aprendizado. Sabendo que a todo momento estamos aprendendo, estamos recebendo informações, mas como a gente trabalha essas informações, como a gente aprende com o que a gente está lidando no dia a dia, efetivamente. Então, estou com uma super convidada aqui, vamos falar um pouquinho também, ela é especialista em ajudar também no idioma inglês, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, como isso tem também uma linha de aprendizado muito forte, muita gente tem aversão aí ao idioma, então ela vai falar muito sobre isso também. E levando aqui para você já seguir, né? A gente vai daqui a pouco trazer nossa convidada aqui, já segue ela, né? Tem muito conteúdo bacana, seja no LinkedIn, seja no Instagram, feito para você. Lembrando também que além do YouTube, nós também transmitimos para o LinkedIn, para o Spotify, enfim, onde existe um streaming, né? Nós somos multiplataformas com esse grande objetivo de levar conteúdo para você. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, pode fazer para outra pessoa também. Então, por isso que a gente sempre incentiva e sempre reforça que você copie esse link, compartilhe. Se você está no YouTube, tem lá o compartilhar. Para você que está no LinkedIn, também tem um compartilhar. Ajude essa mensagem a chegar para mais pessoas. Né? Esse é o nosso grande propósito aqui, chegar para as pessoas, levar conteúdo de qualidade, com experts incríveis aqui, e que a gente possa ajudar essas pessoas no fim do dia. Né? Uma simples ação como essa de compartilhar pode ter um resultado, uma relevância importante para quem recebe esse link que você está mandando, não é mesmo? Então, hashtag fica a dica aí para você compartilhar esse conteúdo que é muito relevante. Tem mais de 400 episódios, dá uma navegada, tem muita coisa bacana, muita gente importante e relevante que já passou pelo nosso canal no ano de 2024. E sem maiores delongas, deixa eu me convidar aqui do nosso episódio de hoje de novo. Para você que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo conosco, já aproveita e interage conosco, mande seu comentário, mande sua pergunta, mande seu ponto de vista sobre esse tema. Sim. Aqui é um espaço seguro e colaborativo, onde você pode e deve participar. Deixa eu chamar a Gabriela aqui. E Gabriela, seja bem-vinda ao canal, tudo bem?
Olá, Mário, boa noite, tudo ótimo, e você?
Tudo ótimo, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do canal, viu, Gabriela? Fico muito feliz e honrado em te receber aqui.
Imagina, o prazer é todo meu. Estou muito contente de participar desse bate-papo hoje.
Ah, que legal, também estou muito feliz. E antes da gente começar, né, entrar nesse super tema que nós escolhemos aqui para o nosso episódio de hoje, gostaria que você se apresentasse, faça um pouquinho da Gabriela para a gente, para que a nossa audiência possa te conhecer. Pode ser?
Claro. Bom, sou Gabriela Oliara, sou professora de inglês para negócios e sou coach, mentora de carreira também. Tenho 13 anos de vivência internacional e hoje eu ajudo profissionais a se destacarem no mercado de trabalho, tanto nacional quanto internacional. Então, eu tenho alguns programas e mentorias para ajudar as pessoas a desbloquearem o inglês para uso no mundo corporativo.
Ó, que legal. Então, já deu para perceber a vasta carreira aí da Gabriela. Hashtag fica a dica, né? Porque ela ajuda aí para você que está aí buscando uma carreira internacional, buscando um idioma inglês, enfim, mentoria de carreira, está tudo completo aí com a Gabriela, então não deixe de segui-la. Gabriela, começando já a esquentar os motores sobre o nosso tema, né, a gente trouxe aí muito forte o mindset, acho que todo mundo hoje tem falado muito sobre isso, né, desse a flexibilidade, esse mindset de crescimento, esse olhar muito do aprendizado, né, como isso é importante, até mesmo porque o nosso contexto exige muito isso, né, a gente não tem mais um olhar linear para as coisas, e sim um olhar adaptativo, vai nos exigir muitas vezes tomar decisões, aprender novos, ter novos hábitos, né, aprender novos temas, para que a gente possa, enfim, né, ter embasamento para tomar uma decisão para nossas atividades, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Eu queria escutar de você, né, se de fato, né, esse é um tema muito relevante, e se é, porque a gente tem falado muito sobre esse mindset, essa mudança de mindset, como, e essa, esse muito forte do aprendizado também.
Uhum. Com certeza, eu acho que é um tema extremamente relevante, principalmente na jornada de aprendizado, na jornada do aprendizado do inglês, mas nós, não só para isso, né? Tem um livro, não sei se você conhece, Mindset, da Carol Dweck, sim, que ela fala muito sobre isso, que a mindset, na verdade, é a nova psicologia do sucesso. Foram feitos muitas pesquisas e estudos que comprovam que ter uma mentalidade de crescimento é um fator determinante e essencial para que a gente consiga ter resiliência e atingir os nossos objetivos. Então, é algo extremamente importante para qualquer pessoa que precisa ser bem-sucedida, que quer ser bem-sucedida.
Boa. E apesar de a gente ter uma ótima indicação de livro que você já trouxe aqui para a gente no nosso início, no nosso bate-papo, ainda existe uma certa dificuldade, né, Gabriela, assim, das pessoas terem essa, vou dizer, predisposição, né, para mudança, né? Eu diria que acho que esse é um bom termo para isso, né, assim. E o que, de fato, as pessoas hoje têm essa dificuldade, né, essa flexibilidade, né, para poder transacionar, né, sair desse mindset fixo, mindset crescimento. Por que as pessoas ainda estão com essa dificuldade, na sua visão?
Uhum. Eu acho que, na verdade, é uma questão do ser humano mesmo. A gente tem um pouco de resistência para a mudança, a gente tem resistência para o desconhecido. E eu acho que a gente também não foi educado, não era uma pauta que sim, antigamente era trazida, era explorada como é nos dias de hoje, né? Então, acho que através de muito estudo e muita pesquisa também, essa teoria foi formulada. E eu acho que alguma coisa aqui é nova, mas eu acho que é isso. É um pouco de resistência, um pouco de segurança mesmo. Tem alguns fatores emocionais, mas eu acredito que é um assunto que está sendo bem explorado agora e que todo mundo tem a oportunidade de conhecer e fazer essa adaptação, essa mudança, que é realmente fundamental para que a gente consiga atingir os nossos objetivos pessoais e profissionais.
É um ponto importante também que eu vejo, né, assim, a gente, quando a gente fala desse aprendizado, né, um aprendizado hoje, na minha visão, muito mais coletivo, né, acho que quando a gente, né, sai desse individual e vai para o coletivo e comumente, né, dentro da nossa estrutura educacional mesmo, a gente sempre é focado ali no individual, né, em ser o melhor aluno, ter melhores notas, e isso perpassa muito também quando a gente chega nesse individualismo, ele é um dificultador também para que a gente tenha abertura, né, e flexibilidade para escutar o outro ou trazer uma nova opinião, enfim. Uhum. De fato, isso é um ponto relevante também na sua visão. Hoje a gente precisa ter essa abertura do aprendizado coletivo, né, do aprendizado colaborativo, mas para isso, né, a gente precisa ter essa abertura também, essa conexão de que, né, todo mundo, né, juntos somos mais, vamos dizer assim, né?
Sim, com certeza. E eu acho que é importante a gente esclarecer um pouquinho qual é o fundamento dessa teoria, né? Porque não sei se todas as pessoas que estão assistindo a gente estão cientes do que significa e se estão conseguindo acompanhar né, o nosso raciocínio aqui. Mas, basicamente, a Carol Dweck, ela fala que existem dois tipos de mentalidade, né? Mindset, mentalidade. Há pessoas que têm a mentalidade fixa, que acreditam que as capacidades não podem ser desenvolvidas, que você ou nasce com um dom, ou você nasce com uma predisposição, ou você nasceu daquele jeito, com essa predisposição, com o dom, ou você não nasceu. E as pessoas que têm a mentalidade de crescimento, na verdade, elas acreditam que as habilidades podem ser desenvolvidas. E geralmente, essas pessoas têm mais resiliência nos processos e elas enxergam os desafios como uma oportunidade de crescimento. Então, eles fazem muitos estudos com as crianças mesmo. As crianças que têm uma mentalidade né, mais fixas, elas têm, não só as crianças, eu acho que a gente pode falar entre crianças e adultos também, elas desistem mais rápido, elas não têm a perseverança, elas não acreditam que elas são capazes de mudar, de alcançar os objetivos, e por isso que ela fala muito sobre isso, que ter a mentalidade certa, que vai te trazer a resiliência, que vai te impulsionar para continuar tentando, é o poder do não ainda. Eu ainda não sou fluente em inglês, mas estou trabalhando sobre isso. É, diferentemente de quem tem a mentalidade fixa, que provavelmente pensaria, ah, inglês não é para mim, é muito difícil, eu vou desistir, sabe? Então é sobre isso também.
É legal, né? Assim, de fato, a gente esbarra ao longo da nossa trajetória, né, tanto pessoal como profissionais, com alguns desafios que a gente, e cada vez mais desafios vão ser mais complexos, né, assim, o mundo está mais complexo, inclusive, e que a gente vai ter que ter essa sabedoria, né, de entender que a gente quer uma linha de aprendizado, né, seja se der certo ou se der errado, tudo é uma jornada, né, tudo é um caminho que a gente está seguindo e vai servir como aprendizado futuro aí, né, o médio e longo prazo ali, para outros desafios que virão também, né, Gabriela?
Não, com certeza, eu acho que é sobre isso, é sobre quem persiste, e você precisa ter a mentalidade fortalecida, porque dependendo do objetivo que você tem, até você chegar no seu objetivo final, você vai ter que superar muitos e muitos desafios, que somente se você tiver um mindset fortalecido, você vai ser capaz de dar continuidade e fazer o que for preciso sem desistir antes de alcançar aquele objetivo.
E como fortalecer esse mindset também, né, Gabriela? Às vezes eu fico refletindo, né, eu converso com várias pessoas e muitas das vezes eu vejo uma certa dificuldade como também fazer essa mudança, né? As pessoas até, muitas vezes até entendem que é necessário, como a gente está falando aqui, o mundo está, né, mudando, enfim, adaptabilidade, flexibilidade, resiliência, mas as pessoas não sabem como fazer isso, né? Você tem algum ponto que você pode trazer para a gente?
Eu acho que, na verdade, é um processo, como você falou, que não é um processo simples, porque ele é um processo que envolve emoções, que envolve questões psicológicas, que envolve hábitos e crenças que foram cultivadas ao longo de anos e anos e anos. Mas eu acho que a gente ter o conhecimento e a disposição e entender que existe uma possibilidade de mudança, a gente pode começar devagarzinho, fazer todos os steps, por exemplo, começar lendo o livro da Carol, Mindset. Esse livro, na verdade, foi um livro que foi um grande divisor de águas na minha vida, porque até em um momento da minha vida, eu sinto que eu tinha uma mentalidade mais inclinada à mentalidade fixa. E depois que eu li, eu tive tantos insights e tantas novas perspectivas, isso foi muito, me transformou demais. E desde então, eu sou uma grande advogada, assim, né, tipo, sempre falo dela, incluo isso nas minhas aulas, trago esses tópicos, faço mais pesquisas e falo para os meus alunos, mas é isso, é sobre você também muito escolher com cuidado as pessoas que te cercam, estar em ambientes que fomentem o crescimento, então, assim, é um conjunto de fatores, mas eu acho que começar lendo o livro dela pode ser um bom caminho.
É um bom caminho, né, e você trouxe alguns pontos importantes, né, assim, como ambiente também, ele é um, né, ele pode ser um sabotador aí para você, de fato, né, conquistar seus objetivos, que, enfim, né, onde a gente está vai nos moldar, né, infelizmente é isso que acontece, né, de todos os aspectos, você está numa empresa, né, e que as pessoas ali te jogam para baixo, que, né, te inferiorizam, que acham que você não vai ter capacidade de pensar além, você vai, em determinado tempo, achar que é isso mesmo, né, acho que tem um ponto importante para essa mudança também, eu sempre falo o mundo do olhar da sacada, né, eu faço sempre o convite para as pessoas que, nossos espectadores, né, as pessoas que estão aqui, para que a gente sempre tenha esse olhar de sair de onde está e ir para outro lugar e nos enxergar lá de cima, né, e isso é importante, porque muitas vezes a gente acaba se sentindo patinho feio, né, de tudo, ou devido ao sol, à noite, mas quais são nossos valores, quais são nossas crenças, né, como que te fez chegar até onde você está hoje, né, tudo isso a gente precisa se reconhecer. E muitas das vezes a gente perpassa para a gente, né, ir para alcançar um novo step, a gente tem que reconhecer o que a gente fez de bom e se preparar para o próximo desafio que está vindo também, né, Gabriela?
Com certeza. Definitivamente, eu acho que eles falam, né? Tem um dizer popular que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? E eu acredito completamente. Você está num ambiente que te impulsiona, né? é cercada de pessoas positivas, com os mesmos objetivos, que geralmente, eu não sei, eu conheço muitas pessoas assim que são muito negativas, que às vezes não tem uma visão alinhada com a sua. Isso pode ser realmente um grande sabotador na sua jornada também, porque é aquela pessoa que vai te colocar, plantar uma dúvida na cabeça, aguçar as suas inseguranças, tirar a sua confiança. Então, realmente, eu acho que também é um grande fator eliminar, infelizmente, algumas pessoas que têm esse tipo de comportamento da sua vida, se você quiser alcançar grandes objetivos e crescer tanto profissionalmente como pessoalmente, porque influencia demais.
É importante sempre estar conectado, olhar ao seu redor, né? Assim, quem são as pessoas que você convive, né? Quem são as pessoas que estão, de fato, te influenciando a tomada de decisão. Então, é um convite que a gente tem que fazer, né? Para as pessoas que estão aqui, né? Assim, para vocês, né? Terem resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Esses resultados não estão vindo, é porque tem algo errado, né? Não está conectando, né? Não está tendo conexão. E a gente, muitas vezes a gente fica ali querendo buscar, né? É o dia, o céu, a noite, olhando, não sabe onde buscar, e o problema está na nossa frente, né? Acho que um ponto importante que conecta muito com o nosso bate-papo é muito do autoconhecimento também. Né, Gabriela, assim, como a gente não se conhece, não se valora, não sabe nosso poder, vamos dizer assim, né? Porque a influência vai nos desvirtuar do caminho que a gente quer seguir, né?
Com certeza. E eu acho que existe ainda um pouco de preconceito com a questão do autoconhecimento.
Ah, sim.
É muito conectado, coisa de coach, e enfim, besteira, papo furado. Mas não, autoconhecimento é um super poder. Que é fundamental para construir esse alicerce da mentalidade, o alicerce de desenvolvimento de todas as habilidades que são também importantes para você se destacar profissionalmente, para você se vender numa entrevista de emprego e para você, novamente, conquistar qualquer tipo de objetivo. E melhorar relacionamentos também, até na vida pessoal. O autoconhecimento, eu acho que é algo que todo mundo deveria investir como uma prioridade.
Não, sem dúvida, né? E eu vejo poucas pessoas ainda tendo esse olhar, né, criterioso ali para se autoconhecer, buscar ferramentas, né? E como isso é importante, relevante nesse contexto atual, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal, enfim, isso é fundamental, porque senão, né, a gente acaba não conectando muitas das coisas no nosso dia a dia, né, seguindo caminhos que a gente talvez não deveria estar seguindo, porque a gente não sabe lidar com as situações do dia a dia. E um ponto, falando de mindset, nessa jornada de aprendizado, esse aprendizado contínuo, né, Gabriela, assim, como ter esse aprendizado, porque eu vejo muito assim, né, vamos ser bem transparentes aqui, muita informação e pouco resultado, pouca prática, né, assim, hoje tem a gente recebe, né, 7 vezes mais de informações que nossos avós recebiam ali durante minutos, segundos ali, tem uma notificação, tem, né, tem um artigo, tem um fake news, tem um monte de coisa acontecendo, mas eu vejo uma dificuldade nessa jornada de aprendizado, a gente colocar na prática mesmo. Não sei se você percebe isso, né, como você também tem uma especialista no idioma, também acho que tem um ponto de exercitar isso, né, de captar essa informação e praticar. Como é que você vê isso, essa conexão entre muita, muita informação, muita, né, vamos dizer assim, muita fonte chegando aqui, mas do outro lado também, como é que eu consigo colocar isso em prática, para não virar um obeso mental de muita informação, mas pouca prática também, né?
Eu acho que isso está relacionado muito ao você ter a clareza do objetivo e de onde você quer chegar. Porque realmente, como você falou, hoje a gente é bombardeado com informações. Nós temos muitas distrações, nós temos muitas demandas e às vezes até mesmo que a gente adquira o conhecimento, colocá-lo em prática é difícil. Ou a gente acaba se sentindo paralisado por tantos conselhos, informações e teorias que a gente não sabe para onde prosseguir. Então, mais uma vez, eu acho que o autoconhecimento e a clareza, saber onde você quer chegar e um plano estratégico para chegar lá é fundamental, junto com comprometimento e disciplina. Aí você vai ter que fazer pequenas ações diárias para colocar esse conhecimento em prática, e às vezes até mesmo, esse é o papel, né, de um coach, de um mentor, é justamente se certificar que a pessoa, né, está na direção certa, ajudar que a pessoa trilhe o caminho, não desvie e trabalhe com estratégia e objetividade.
É, você falou um ponto bem legal, né, que esse planejamento estratégico, né, a gente vê muito isso das empresas, mas tem um planejamento estratégico de carreira também, né, Gabriel, que muitas das vezes a gente acaba terceirizando isso para o CNPJ a qual a gente está e não amplia esse repertório, olhando, né, de forma ampla ali das opções que a gente tem hoje, né, no mercado, né? A gente acaba atrelando isso muito ao CNPJ. E qual a importância relevante de ter um planejamento estratégico de carreira conectado e muito forte com o que a gente está aprendendo, o que a gente está executando no dia a dia?
É, realmente, você falou algo muito importante. Eu sinto que tem muitas pessoas que terceirizam a responsabilidade para a companhia e nem toda a companhia também está disposta a investir no desenvolvimento do seu colaborador, né? Então, vai muito de encontro com a sua autorresponsabilidade também, de você, novamente, procurar profissionais que possam te ajudar no processo e se autorresponsabilizar pelo seu crescimento e pelo seu desenvolvimento profissional. Então, eu acho que é sobre isso. Eu respondi a sua pergunta?
Sim, sim.
Eu esqueci o comecinho da sua pergunta.
Não, o que eu trouxe assim, né? Você trouxe um ponto da autorresponsabilidade, também super acredito nisso, né? Uhum. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais assim, desse planejamento estratégico. Porque muita gente acaba fazendo planejamento estratégico na empresa, mas não faz um planejamento estratégico da sua carreira, né? Olhando para o horizonte mesmo, né?
Uhum. Sim, eu acho que... Você fala, às vezes a gente faz um planejamento estratégico da empresa, mas pelo que eu vejo entre os meus alunos, eu acho que a empresa pouco trabalha nesse planejamento estratégico, na verdade. Então, é ter autonomia, é você procurar os seus próprios recursos, entender, novamente, tudo vai de encontro com a clareza. Ok, quem é você agora, onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos, o que é preciso fazer para alcançar esses objetivos, e buscar recursos, né? E buscar os recursos e não depender da empresa. Ou mesmo que a empresa faça um plano de carreira para você crescer dentro daquela instituição, é importante você saber se aquilo está alinhado com o seu objetivo final. Daqui a 20 anos, onde você quer estar? Sabe, provavelmente, eu espero que não dentro da mesma empresa, né? Uhum. Que você tenha... Então, assim, é sobre a autorresponsabilidade e a clareza, principalmente. Eu acho que é muito sobre isso. Acho que o pior de tudo é que muita gente não para para pensar.
É, pois é.
Não para para pensar e não tem nem ideia do que quer fazer daqui um ano.
É, e eu vejo muito assim, né? Você trouxe um pouco, as pessoas não olham para isso, muitas das vezes, infelizmente, né? E só vão olhar para isso numa demissão, por exemplo, né? Ou vem uma automação, né? Que acaba com o processo que ela faz e ela, né, vai ficar desempregada. E aí é a grande provocação, né, assim, que eu sempre trago no canal, né, o que você tem feito aí, né, diferente, como olhar para a sua carreira de forma estratégica, né, e não, independente da posição, né, acho que esse é um ponto legal, né, e aí muita gente fala, mas eu sou gerente, sou executivo, beleza, né, mas tudo isso tem uma jornada início, meio e fim, e depois dessa jornada, o que você vai fazer, né, o que você fará? Então acho que é um ponto muito sobre isso também, né, assim, da gente... Ampliar o repertório está muito conectado, que tudo tem início, meio e fim, né? Para cada ponto, né? Para cada caminho que você segue. E é importante sempre preparar aqui um ciclo que feche para iniciar outro. Como eu estou preparado para esse novo ciclo, né? Seja pós o CNPJ que está, né? Ou depois que aposentar, seja na jornada do CNPJ. Então, quando a gente fala desse ponto, né? Ele extrapola qualquer nível de hierárquico, vamos dizer assim, né? Porque você está olhando para o todo, né?
Uhum. Ou você aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, a proatividade é algo extremamente importante também. Você tem que ser o CEO da sua própria carreira.
Sim. Legal.
E eu acho que é sobre isso também. É um pouco até mesmo... Não, é você priorizar a sua carreira acima de qualquer emprego que você tenha, né?
Isso é fundamental, né? E como a gente... Eu gostei muito desse tempo que você trouxe, né? CEO, dono mesmo da sua carreira. Porque, e você ter essa clareza, né, assim, quando você é o dono, você, né, tem a atitude de dono, você tem a proatividade, tem essas características, essa autorresponsabilidade, essa tomada de decisão da sua vida, né, e como isso conecta no fim do dia, né? Seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal, está tudo no único ser, né? Não tem essa distinção, né? Uma área profissional ou uma área pessoal é um área único, né? Que vai ter desafios ali nas duas jornadas, na mesma, né? Seja no pessoal, seja no profissional. Ah, e, Gabriela, pensando também, a gente trouxe um ponto, né, das empresas, né, do CNPJ, o que você destaca também quando se fala de aprendizado contínuo, né? Assim, a gente tem várias fontes hoje de aprendizado, né? E a gente, muitas das vezes, essas fontes, a gente precisa também ter uma confiabilidade delas, até para a gente um ponto além das fontes, né? Assim, quem são outras ferramentas que a gente pode gerar de aprendizado, seja através do network, seja através entrando em comunidades, enfim. O que você traz assim, de importante nessa jornada do aprendizado, que a gente faça as conexões ali para que a gente cada vez mais expanda esse conhecimento?
Uhum. Eu acho que o mais importante é que a gente saia sempre, tenha o comprometimento de sair sempre da zona de conforto e diversificar as referências, porque não é só sobre fazer cursos, não é só sobre fazer um MBA, não é só sobre fazer networking, é sobre estar em um processo de evolução constante e atualizado com as tendências e sempre buscando as novidades. E eu acho que é mais sobre desenvolver o amor ao aprendizado, sabe? Isso é fundamental. E aí você vai encontrando seus caminhos no caminho. Acho que hoje pode ser de um jeito, amanhã pode ser do outro, daqui 20 anos vai ser diferente, mas o importante é se manter em movimento sempre.
Legal. E que tem algumas dicas que você pode trazer também, assim, do que você faz, que você utiliza junto com seus mentorados, né, assim, que você pode trazer alguns spoilers aí que possa ajudar na sua audiência também?
Uhum. Bom, eu acho que é isso. O que eu faço que é de mais importante, na minha opinião, é cultivar o mindset. É se cercar de estar sempre consumindo. Aí você precisa ter um pouco de discernimento do tipo de material e de pessoas, o que você está consumindo por aí, porque existe também muita informação que realmente não é útil para a gente. Então, é ter um bom filtro e começar um passo de cada vez, sabe? Então, é buscar referências online, fazer as suas pesquisas, entender quais são os seus interesses, quem são os experts dentro dos seus interesses, procurar livros renomados, ouvir sempre podcast. Vocês podem começar, por exemplo, aqui, eu não sei, eu ouço muito, eu indico para os meus alunos ouvirem podcasts da Harvard, por exemplo, canais no YouTube de pessoas que são, assim, que... É que eu tenho muito conteúdo mais sobre o inglês, porque eu trabalho, o meu foco principal é no desenvolvimento do idioma, né? Uhum. Mas eu acho que não tem muito segredo, não. É você ser proativo e ser criativo na forma de buscar recursos.
Sim, sim. Tem várias fontes, né? Seja no YouTube, seja no Spotify, enfim, seja em artigo, acho que tem...
Livros,
né? Assim, a gente está conectado com isso, aí ter essas boas referências, né, de pessoas sérias ali que tragam conteúdos reais, oficiais, vamos dizer assim, é importante, né? Nesse mundo de informações, a gente cada vez mais precisa ter essa curadoria, né, de conteúdo cada vez mais bem assertivo, para que a gente não esteja perdendo tempo ou, né, gastando nossa energia, né, que é sempre aquela linha, né? Esforço versus resultado também, né?
Uhum. Sim, e eu acho também que assim, quando você dá o seu primeiro você foca quais são os seus interesses ou quais são as suas habilidades que precisam ser desenvolvidas, começa por aí. E aí, de novo, volta ao autoconhecimento, você precisa estar ciente, você precisa coletar feedback para entender o que você precisa se desenvolver, precisa ter conversas honestas no ambiente de trabalho, e aí você procura por um interesse, e aí você encontra um expert no assunto, e ele mesmo vai sugerir um livro, ele vai, mesmo vai fazer uma entrevista com uma outra pessoa, e aí vira um loop, né? Onde você vai conhecendo pessoas e conhecendo outros recursos que podem te ajudar na jornada.
Legal, boas dicas aí. Acredito eu também que, né, dentro do seu nicho, né, que é o idioma, tem muita quebra de mindset também, né, Gabriela? Assim, de como as pessoas encaram isso no dia a dia, né, tira essa barreira da frente e não é um bicho de sete cabeças, né? Não sei se queria que falasse um pouquinho sobre isso na sua especialidade, né? Tem muito desafio, assim, de quebra mesmo, de mudança, e aí, de novo, né, dentro daquela linha, daquela curva de aprendizagem, tem ali na curva da adoção, né, seja a hora que você está e da vida, a hora que você começa a encarar aquela mudança, a hora que você começa a ver os resultados, acredito eu que deve ter vários desafios nesse sentido das pessoas que você ajuda, né?
É, com certeza. Não existe chegar à fluência sem estar com um mindset fortalecido, porque a jornada até a fluência não é um caminho fácil. Então, isso que eu trabalho muito com os meus alunos, e eu fui me especializar, né? Então, hoje em dia eu faço pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. São elementos que eu trago para as minhas mentorias e para os meus cursos. Tenho certificação de coaching de carreira, programação neurolinguística, e é um processo, como eu digo, holístico. É um processo 360. Não tem absolutamente nada a ver com as metodologias tradicionais, e eu acredito que é por isso que a grande maioria dos brasileiros faz inglês por anos, anos, anos e anos e não chegam à fluência, porque as questões fundamentais, vitais, para que você consiga se desbloquear e se comunicar e realmente dominar o idioma, não são trabalhadas. E é isso que eu trago. É muito sobre isso, sobre a mentalidade, sobre estratégia, planejamento, foco, sobre autorresponsabilidade e várias outras coisas.
Boa, e aí, assim, é muito mais, né, o que você traz é muito comportamento, né, assim, lógico que a técnica vai ser importante, né, do idioma, mas é muito, então, uma mudança de comportamento, na sua visão, assim, para a gente ter um maior nível de adoção na mudança de uma proficiência em inglês, sim, por exemplo?
Sim, é não só uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de crença. Em primeiro lugar, é quebrar paradigmas, é quebrar as crenças limitantes. Por quê? O porquê que as pessoas não progredem no idioma? Geralmente porque elas têm muito medo do julgamento, elas têm questões emocionais, têm muita insegurança, medo de se expor, medo de ser ridicularizados, ou porque carregam crenças como o inglês é muito difícil, eu nunca vou aprender inglês, eu nunca vou chegar à fluência. Então, são todas essas barreiras que acabam enfraquecendo e que acabam que a jornada de aprendizado não se torna uma coisa produtiva. Então, fica muito do mais no mesmo e não resolve. Para você conseguir chegar à fluência, em primeiro lugar, você precisa trabalhar no seu mindset. É a primeira coisa. É fortalecer a sua resiliência, é ter um planejamento estratégico, é ter um comprometimento e, novamente, é conseguir se conectar emocionalmente, ter um porquê bem definido também, para que você consiga superar todos os desafios que vão surgir no caminho. Você precisa ter um propósito, um porquê muito bem definido.
Isso é bem, bem legal, né? A gente tem até um grande livro, né? Começa pelo porquê. Uhum. É que, né, para quê, né, você está, por que você está fazendo o idioma, buscando um novo idioma, né? Isso serve para tudo também, né, Gabriela? Assim, para que eu estou buscando a nova especialização? Para que eu estou buscando esse novo curso? Uhum. Isso faz muito parte desse foco, né, muito bem feito do seu aprendizado, né? Porque senão você não sabe por quê, né, você está fazendo aquilo ali, está fazendo por fazer. E acho que na pandemia a gente teve muito isso, né? Pessoas comprando curso, nem fazendo curso, né? Sendo influenciado ali, né, gastando tubos e tubos de dinheiro em capacitações, mas não sabe nem por que está fazendo aquela capacitação, né?
Se você não tiver um porquê muito claro, saber qual que vai ser a perda e o ganho, você não persiste. Porque principalmente quando a gente está aprendendo inglês na vida adulta, com tantas demandas de trabalho, com tantas responsabilidades, cobrança, né, familiares e profissionais, realmente, para você persistir, você tem que ter muita clareza e entender o poder da transformação do seu esforço. O que, que ele vai trazer? Qual é o valor desse investimento?
E tem que ser, tem que ter, porque senão, de novo, volta aquela bela temática que a gente trouxe, né? Esforço versus resultado, né? Assim, não adianta ter muito esforço, não trazer resultado, não perceber esse resultado. Agora, um ponto importante também é a gente ter, se reconhecer, né, Gabriela? Assim, reconhecer a gente está na jornada, né, e que a gente vai ter que ter coragem mesmo para aprender, né, assim, de fato vai passar para o desconforto, né, passar por situações ali não muito agradáveis, mas que elas são necessárias, e aí faz parte do aprendizado. Eu acredito, não sei se é a sua opinião, se o brasileiro ele também tem uma característica social, né, cultural, de que, né, quando chega um desafio nesse sentido, ele desiste, né, na primeira, a gente fala que o brasileiro não desiste nunca, mas eu acredito ainda que tem muita gente existe ainda essa primeira barreira, né? E queria ter sua opinião se isso é de fato um mito, é verdade, quando se fala, inclusive, do seu nicho, né? Que é inglês.
Olha, eu acho que, assim, naturalmente, a gente quer ficar dentro da nossa zona de conforto, porque é mais quentinho, porque é mais gostoso, né? Mas no sentido do inglês também, do aprendizado do inglês, eu também tenho que admitir que a indústria, o mercado de ensino de idiomas também não coopera, sabe? Então, é muito difícil que você consiga cultivar, né? Que você consiga cultivar, de repente, a sua motivação, o engajamento, dependendo do curso que você está sendo exposto, da metodologia. Uhum. Então, isso tem um impacto muito grande também, eu acho que na performance das pessoas e nos resultados. Então, é sobre você buscar qualidade, se certificar de estar num ambiente, novamente, que fomente o seu crescimento, que seja realmente estimulante, né? Então, são vários fatores. Não é só se matricular em qualquer cursinho e sentar na cadeira e estudar. Você realmente tem que adotar uma atitude de protagonista e fazer como os poliglotas. Se você parar para pensar... não sei se você já pesquisou, já conheceu algum poliglota, mas se você perguntar para 100 poliglotas qual a metodologia que eles usaram para aprender inglês, cada um vai contar uma metodologia. Mas a única coisa em comum entre eles é que todos têm um amor pelo aprendizado, eles têm um interesse. Então, isso é aquilo que acaba gerando a automotivação. Então, você vê como que é tudo muito mais complexo do que regras gramaticais. É uma transformação realmente que precisa acontecer de dentro para fora, sabe?
Gostei muito desse ponto, né? Assim, de dentro para fora, né? Assim, e muitas das vezes a gente acaba perdendo esse feeling, né? Esse sentimento disso, né? Achando que o externo é mais importante do que o nosso interno, né? Acho que primeiro a gente tem que se reconhecer, de novo, voltando lá no autoconhecimento, para a gente ver se aquilo faz sentido para a gente, né? Não ir numa toada ali, que tem uma influência ali, que ele está te dizendo, tem que fazer, mas por que tem que fazer? Tem porquê, né? Acho que isso é um ponto importante, relevante, cada vez mais ter, né, isso no nosso pensamento, né? Por que eu faço o que faço? Né? Qual o resultado que eu espero disso? Né? A gente precisa cada vez mais ter essa clareza para que a gente tenha mais assertividade, né? Para que a gente tenha, né, mais autonomia, né? Tenha essa produtividade, essa energia, esse engajamento em tudo que a gente vai fazer, inclusive quando está conectado ali no nosso aprendizado, fazer, né, pelo amor, né? Estar ali, porque eu gosto de fazer aquilo, né? Ter um objetivo, cara. Não estou falando que vai ser sempre um mar de rosas, vai ter, né, nesse caminho vai ter um monte de desafios. Mas uma vez que a gente tem essa clareza, isso facilita muito também, né, Gabriela?
Não, com certeza. E é por isso também que você precisa se certificar de profissionais competentes. Sim, que vão segurar na tua mão e te empurrar no momento que você quiser desistir ou no momento que tiver difícil. E eu posso falar por mim mesma, porque a minha jornada até o domínio da fluência do inglês, né? Domínio do inglês. Foi uma jornada muito complexa. Eu mudei para os Estados Unidos, eu passei momentos muito difíceis lá, mas eu tinha um objetivo tão grande, eu sabia que aprender inglês ia transformar a minha vida, e todos os dias, não importa se eu estava passando um frio de menos 17 graus, se eu estava morrendo de saudade da minha mãe, da minha família, aquilo, lembrar, não, isso vai transformar a minha vida, isso vai me fazer conseguir ter A, B, C, isso vai me proporcionar isso, aquilo e aquilo. Era o que me sustentava, era o que me empurrava e o que não me fez desistir. Então, para mim, o mais importante é isso. A clareza do seu porquê, a clareza dos benefícios, a clareza do custo das perdas, exato, do custo da procrastinação. Então, e sempre se certificar de estar cercado de profissionais que vão impulsionar o seu crescimento e não te sabotar e fazer desistir de inglês para sempre.
Não, exatamente, gente, né? Bom, a gente pegou um pedacinho do que é a especialidade da Gabriela, mas assim, né, para tudo, né? Para tudo, assim, tem que estar sempre, todas essas dicas que você trouxe na sua fala, é para tudo a nossa vida, né? Para todo nicho de aprendizado que a gente tiver. Nossa jornada aqui na Terra. E a tecnologia, Gabriel, queria que você trouxesse, assim, na sua visão, quais são as grandes modificações que a tecnologia traz para o aprendizado, se ela facilita, se ela complica, né? Você pode trazer um pouquinho do exemplo do seu nicho também, que é o inglês. Como é que você vê a tecnologia no seu dia a dia?
Olha, a tecnologia é algo incrível. Eu digo, se eu tivesse o ChatGPT quando eu estava aprendendo inglês,
seria diferente.
Meu Deus do céu! Gente, nunca teve momento, nunca teve um tempo na história, eu acho, mais propício para você aprender e acelerar e maximizar os seus resultados. Hoje, com todos os recursos disponíveis, gratuitos, que a gente tem por aí, só não tem desculpa para não aprender inglês. Só não aprende inglês quem não quer.
É, acho que, né, tudo assim, né, assim, a tecnologia hoje, ela tem um avanço importantíssimo, né, tanto no aspecto educacional, que a gente tem conteúdos, né, tem o ChatGPT que você trouxe, tem outras ferramentas de inteligência artificial que ajudam, que facilitam o nosso aprendizado, mas um ponto importante é como a gente também tem utilizado, né, Gabriel, como você utiliza isso no dia a dia, como isso está conectado com o seu aprendizado, de certa forma, e de novo, né, assim, não entender como vilão, e sim como facilitador para que você tenha maior eficiência e eficácia ali no seu resultado do dia a dia, né?
Sim, de novo vai sobre a mentalidade, né? Exato. A mentalidade de você enxergar como um benefício para você. Hoje, assim, não tem desculpa. Ah, ok, não tenho como praticar a conversação. Mentira! Você tem aplicativos para praticar a conversação. Ah, não tenho como falar com nativos, eu só aprendo se eu tiver inserido, mudar de país. Mentira! Você pode conversar com nativos todos os dias pela internet. Ai, não. Exato. Tenho... Assim, não tem mais desculpa hoje. Hoje é inaceitável. A gente tem que ter a criatividade e a disposição apenas. A criatividade para pensar em como utilizar essas ferramentas para ajudar a gente. É, se você for hoje no ChatGPT e colocar preciso melhorar as minhas habilidades de inglês para negócios, me faça um planejamento de estudos de 30 dias. Você tem... Sabe? Então, assim, é muito sobre arregaçar as mangas e ter a autorresponsabilidade de correr atrás. É sobre pensar fora da caixa. É, porque nossa. Tudo que você precisa está disponível por aí. Não tem desculpa.
É, não tem não. Acho que, de novo, né, traz um pouco do que a gente falou aqui, né, planejamento, disciplina, se autoconhecer, né, assim, protagonismo, né, buscar pessoas sérias ali para te ajudar, né, usar a tecnologia a seu favor. Então, são pontos de, né, que a gente traz aqui no nosso bate-papo são irrelevantes, né, que ajudam nessa jornada do aprendizado. E na sua visão, como é que se, qual a visão do futuro sua, Gabriela? Assim, não só, né, falando um pouco do idioma, mas também assim, dessa importância do aprendizado daqui para frente, né, e qual que você vê de tendência também no médio e longo prazo. Vamos falar do futuro de 5 anos, que está muito longe, vamos falar até que nós batendo nossa porta aqui 2, 3 anos aí.
É algo curioso, assim, uma coisa que a gente não pode negar é que o investimento na melhoria contínua é algo mandatório se você quiser ter sucesso profissional, tá? E também, porque assim, hoje as empresas mais do que nunca valorizam profissionais que investem na melhoria contínua, principalmente se você estiver dentro da área de tecnologia e inovação. Sim. É necessário que você desenvolva essa habilidade do amor ao aprendizado, porque senão você não sobrevive lá dentro, dentro da indústria de... Você vai se tornar obsoleto se você não continuar se atualizando, né, continuamente. Só que algo que também me preocupa um pouco é, nesse caso, você falou, né, os malefícios da tecnologia. É transferir muito a responsabilidade também, para automação e deixar de exercitar, né, o seu pensamento crítico, exercitar o seu pensamento crítico, exercitar a sua criatividade, né? Hoje eu estava vendo que eu acho que nunca antes na história os níveis dos nossos QIs foram tão baixos. Por que será que isso está acontecendo, né? Então, assim, é saber usar com inteligência e se manter relevante, né? É, trabalhar sempre para manter a sua relevância no mercado e, enfim, é isso. É uma jornada contínua, né? E sempre de olho no que está por vir, porque o que pode ser significativo hoje talvez não seja significativo para daqui a 10 anos. Então, para a gente fazer uma predição, né, para daqui 20 anos, a gente... Sempre tem que estar se mantendo atualizado e entendendo o que está disponível de melhor para a gente utilizar.
É, sem dúvida, né? Assim, tem que estar sempre conectado, né? Assim, acho que esse é um ponto importante. Mas, de novo, né? Eu gostei muito, né? A gente também tem esse pensamento crítico, analítico, né? Pensamento crítico importantíssimo para também não ficar refém da ferramenta, né? Assim, o quanto a gente também tem feito perguntas inteligentes, famoso prompt lá, né? Perguntas inteligentes também, para que a gente tenha resultados também inteligentes. Então fica muito over, né? Fica muito Ctrl-C, Ctrl-V. Acho que esse é um ponto importante e de reflexão, e perpassa muito sobre o que a gente falou aqui de aprendizagem, né? Essa jornada de aprendizagem cada vez mais analítica, né? Que saiba lidar com os problemas complexos que estão por vir dentro do nosso contexto aí, né?
Com certeza. Muita gente fala, ai, a inteligência artificial vai roubar trabalhos ou vai substituir os seres humanos. Para que isso aconteça, a inteligência artificial só funciona de forma efetiva se tiver uma mente inteligente trabalhando Exato. Por trás dela. Então, você precisa sempre exercitar a sua mente para que não só ir na academia e exercitar os seus músculos do corpo, Sim. mas exercitar os músculos do seu cérebro, digamos. É, porque realmente, para que você colha os benefícios, né, do que está disponível, da tecnologia, você precisa ter uma mente mais inteligente do que ela para fazer os comandos certos, como você falou.
Exatamente, muito bom. Gabriel, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, mas eu particularmente adorei estar contigo aqui, trouxemos vários pontos importantes aqui, relevantes sobre esse tema, adorei aqui nosso conteúdo aqui do nosso episódio de hoje, quero agradecer você, agradecer toda a audiência que passou por aqui, ou que vai passar assistindo a gente gravado, obrigado por estar conosco até o final, mas antes disso, queria que você deixasse onde as pessoas conectam contigo, Gabriel, para conhecer mais o seu trabalho, e também, caso queira deixar aí uma frase final, uma parte sua final que você queira trazer, compartilhar conosco aqui.
Ai, meu Deus, não estava preparada para deixar uma frase final, você não me avisou. Nossa, tem tanta coisa boa para compartilhar. Mas, em primeiro lugar, vocês podem se conectar comigo através do LinkedIn, Gabriela Olhiara, O-L-H-I-A-R-A, ou no Instagram, Gabriela Olhiara Oficial, tá? Bom... A minha mensagem, nossa, essa é muito difícil, eu teria... Poxa, você devia ter me avisado, porque tem tanta coisa boa para falar, mas é... Ok, vou finalizar. Mantenha uma mentalidade de crescimento, porque isso vai te levar longe.
Boa. Quase simples, mas de poder impactante e gigante, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Manter, né, essa mentalidade de crescimento, tem essa abertura, né? Acho que é fundamental para o nosso jornada aqui na Terra. Obrigado, Gabriela. Muito
obrigada
pela nossa audiência. Um beijo no coração, pessoal, e nos vemos aí no próximo episódio. Valeu, Gabriela. Obrigado, pessoal.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, viu?
Obrigada.